Supremo nega pedido de Demóstenes Torres e Conselho de Ética vai votar relatório na segunda-feira.
Lúcia Vânia e Requião cobram mais investimentos em infraestrutura.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Conselho de Ética vota segunda-feira o relatório sobre o processo disciplinar contra o senador Demóstenes Torres.
Hoje, o Supremo Tribunal Federal negou o pedido do senador goiano para suspender o processo. Demóstenes Torres alega que não teve direito à ampla defesa. Mais informações com a repórter Patrícia Novaes.
No relatório que deve ser apresentado nesta segunda-feira no Conselho de Ética, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, vai concluir se houve ou não quebra do decoro parlamentar por parte do senador goiano e recomendar punição para a falta. Depois da leitura do documento do relator, a defesa de Demóstenes Torres terá 20 minutos para se pronunciar, e isso também poderá ser feito por escrito. O relator, então, deve anunciar seu voto. Em seguida, a palavra será aberta aos senadores do Conselho, que terão 10 minutos cada um para discutir o assunto. Os senadores que não integram o colegiado também poderão se pronunciar e terão o mesmo tempo para isso. Encerrada a fase de discussão, o relatório final de Humberto Costa será colocado em votação. No Conselho, cada um dos senadores terá que declarar abertamente o seu voto. Se a recomendação de Humberto Costa for pela cassação do mandato de Demóstenes e o colegiado aprovar o relatório, ele será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ terá um prazo de 5 sessões para examinar se o Conselho de Ética respeitou os aspectos constitucionais, legais e jurídicos durante o processo. O STF negou nesta sexta-feira o mandado de segurança apresentado por Demóstenes. Nele, o senador pelo Estado de Goiás alegou que não teve amplo direito à defesa. Para Humberto Costa, no entanto, isso não é verdade.
Nós estamos seguindo religiosamente os prazos que foram definidos no regimento interno do Conselho, no regimento interno do Senado, de modo que essa é mais uma medida protelatória.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, defendeu a votação pelo Senado da proposta de emenda constitucional que determina que qualquer ampliação ou criação de reserva indígena terá que ser previamente aprovada pelo Senado.
Além disso, a proposta visa limitar a extensão das reservas indígenas e áreas de conservação ambiental a um máximo de 30% da área territorial dos estados.
Jaime Campos lembrou que atualmente mais de 13% do território nacional é formado por reservas indígenas, onde vivem 501 mil índios. E a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, pretende criar mais 141 áreas, o que certamente, acrescentou, vai gerar vários conflitos entre índios e não índios.
E trago a este plenário advertências quanto à gravidade de deixarmos uma decisão de tamanhas proporções e de tão grande impacto sobre a nossa sociedade, sobre a nossa organização política e econômica e, sobretudo, a da segurança e a soberania nacional nas mãos de técnicos e burocratas, poucos comprometidos com a integridade territorial e com os interesses maiores do Brasil.
O senador Valdir Raup, do PMDB, comemorou o anúncio de que 20 mil servidores do extinto território de Rondônia serão transferidos para o quadro de pessoal da União.
Ele lembrou que a reivindicação é antiga, desde a promulgação da Constituição de 1988, quando os servidores dos extintos territórios de Roraima e Amapá conseguiram esta transferência.
Isso vai dar uma economia em torno de 40 milhões de reais por mês para o Estado. Dinheiro esse que pode ser revertido em mais educação, em saúde de melhor qualidade, em segurança pública para a população do Estado de Rondônia.
A senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, reclamou que o país gasta pouco em infraestrutura, inclusive menos que em 1980, década de graves crises econômicas.
Ela disse que em 2010 o país aplicou apenas 0,4% do PIB no setor, enquanto a China, por exemplo, investiu 4% e a Índia 1,2%.
Mas o pior, segundo Lúcia Vânia, é que o país gasta mal esse dinheiro por investir principalmente em rodovias e deixar de lado outros modais de transporte, como o ferroviário e o aquaviário, que são os mais estratégicos para países de grandes dimensões como o Brasil.
A ausência de investimento fragiliza o próprio processo de desenvolvimento brasileiro, que neste momento não pode depender de ventos favoráveis externos. As nossas condições internas precisam ser otimizadas e os investimentos em infraestrutura são fundamentais para que isso aconteça.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, alertou que as atuais medidas econômicas tomadas pelo governo, como redução de juros e expansão do crédito e do consumo, não são suficientes para garantir o crescimento brasileiro em 2012.
Para o senador que preside a representação brasileira do Parlasul, os países do Mercosul deveriam se unir por um plano de desenvolvimento regional.
Requião defendeu também que a União estabeleça convênios para converter parte da dívida dos estados em investimentos em infraestrutura.
Só no ano passado, os estados desembolsaram cerca de 29 bilhões e 500 milhões de reais para abater os seus débitos. A nossa proposta é muito simples. A União estabelece convênios com os estados, libertando-os para que utilizem as parcelas da dívida que deveriam pagar para investir em obras de infraestrutura, em reforma de pequenos postos de saúde, escolas, hospitais.
Começou hoje a primeira cúpula mundial dos legisladores, que reúne 300 parlamentares de 85 países. Para o senador Cícero Lucena, o evento é um dos mais importantes da programação oficial da Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Repórter Jorge Cardim.
Durante 3 dias, eles devem discutir como acompanhar e fiscalizar as ações dos governos para colocar em prática os acordos assumidos durante a Rio Mais 20 pelos chefes de Estado. Os deputados e senadores também devem debater o papel dos parlamentos na elaboração de políticas relacionadas às mudanças climáticas e de leis que promovam o desenvolvimento sustentável, conciliem o crescimento econômico, a preservação do meio ambiente e a erradicação da miséria. Para o senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, o evento é um dos mais importantes da programação oficial da Rio Mais 20.
Não podemos esquecer que para concretizar qualquer acordo, nas reuniões promovidas pela ONU, é necessário que haja consenso. E isto não basta. As decisões emanadas ainda precisam ser confirmadas pelos parlamentos dos estados signatários. Daí a importância de que as decisões do Rio Mais 20 sejam convergentes com as propostas surgidas na primeira cúpula mundial dos legisladores.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSDB do Distrito Federal, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, vai apresentar uma versão preliminar do protocolo de intenções em defesa do desenvolvimento sustentável. O texto vai servir de base para o documento que deve ser assinado pelos legisladores. George Cardim, Rádio Senado, na Rio Mais 20.
Também começou hoje a Cúpula dos Povos, evento paralelo à Rio Mais 20, organizado por entidades da sociedade civil e por movimentos sociais do Brasil e de outros países.
O evento vai até o dia 23 no Aterro do Flamengo e vai discutir mudanças nos padrões de produção e consumo, entre outros temas.
Jornal do Senado, redação e edição, Ana Luzia Silveira, Lia Passarinho, Luciomar Rodrigues e Rogério de la Fuente.
Áudio, Fábio Calisto.
Apresentação, Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União determinou a suspensão, por meio de medida cautelar, de pregão eletrônico realizado pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Jamil Haddad.
O TCU deliberou pela suspensão devido aos indícios de direcionamento do objeto do pregão a produtos de uma única fabricante, por meio de especificações restritivas a exemplo das dimensões do produto.
O pregão foi realizado para aquisição de 2 tipos de processadoras de filmes de raio-x, no valor de R$7,5 milhões. O diretor-geral do Instituto terá prazo de 15 dias para justificar as irregularidades identificadas.
Além disso, a empresa contratada também poderá se manifestar em relação aos achados. A cautelar foi concedida pelo ministro Walton Alencar Rodrigues, no dia 8 de junho, e referendada pelo plenário no dia 13 do mesmo mês.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.